chegou na sexta-feira 260 doses de vacina da Tenta, né? Que lembrando que são para aquelas crianças que têm tomar de 2 meses, 4 meses e 6 meses. O que que acontece? Essas 260 doses não dá a nossa cobertura total. Então, mais para o final do mês, comecinho do mês que vem, já chega mais algumas doses. Aí, assim, algumas pessoas falam assim, mas como vocês estão fazendo para estar selecionando aquelas crianças que vão tomar? A gente está dando preferência para as crianças que ainda não tomaram nenhuma dose dessa vacina, porque não está resistente a nada, né? Então, assim, lógico, os pais estão indo, às vezes tem criança de 6 meses que não tomou, não está tomando? Não, está tomando sim, porque a gente também não pode ficar guardando essas doses esperando as outras crianças estarem indo tomar. Mas a gente pede que aquela criança que ainda não tomou nenhuma dose ainda, né? Porque essa vacina, ela está em falta desde julho do ano passado.
É
Então,
tempo demais, né,
é
Sibela?
tempo. Lembrando que não é um problema de Bandeirantes, é um problema nacional, estadual, nacional. Então, assim, estão se reorganizando. Teve uma reunião do COSEMES agora, né, semana passada. Até tem uma representante da nossa regional, que é a Fátima, secretária de Santa Mariana, esteve lá nos representando. E a informação que nós temos é que logo, logo vai ser regularizado. Mas a nossa situação do momento é que são 260 doses e estamos priorizando aquelas crianças que ainda não tomaram a vacina.
É porque tem criança que já está quase 2 anos, não tomou ainda, né? Se a
E
gente for ver bem, né?
mas aí não tá em
É
falta
desde
2
julho, né?
anos, nada, sim,
Não,
não,
tá,
6 meses.
com 1 ano.
É tipo assim, as
É, mas
doses
aí a
é
deu.
2, 4 e 6
É,
meses,
então,
né?
mas tem criança que dos 6 meses que tá esperando, vamos dizer assim,
E
para
isso daí a
completar, né?
gente está dando prioridade para aquelas ainda que não tomaram.
É porque é um problema sério. Veio um lote, o governo comprou um lote. Esse lote deu problema, né? E aí
Isso,
teve que
pela
refazer
Anvisa,
tudo.
isso mesmo. Aí assim, a gente fez até um levantamento, durante o mês de junho a dezembro, nasceram aqui no nosso município 222 crianças, né? Então a gente assim, chegou doses no final do ano passado? Chegaram. Então tem crianças de julho, que nasceram de julho até agora, que já tomaram a sua primeira dose, mas tem aquelas que talvez ainda não tomaram. Né? Então a gente pede para os pais, para as mamães aí, os responsáveis, estarem dando uma olhadinha na carteirinha, estarem prestando atenção aí, para aquelas crianças que ainda não tomaram nenhuma dose, para estar indo o quanto antes nos postos de vacina. Todas as salas de vacina do município de Bandeirantes ainda têm a dose da Penta.
Agora, secretária, qual que é a demanda de Bandeirantes?
É difícil assim a gente falar a demanda, né? Porque assim, a partir do momento que chega uma criança, ela não tem vacina, mesmo não sendo de Bandeirantes, a gente não pode negar o
Ah,
atendimento.
certo.
Então, às vezes tem muitas, às vezes cidades vizinhas que às vezes acabou lá e tem Bandeirantes, a gente não pode negar. A gente dá uma segurada,
Certo.
mas não podemos negar.
E como que é a dinâmica, Oswaldo? A dinâmica dessa questão, que é uma questão também que não tem previsibilidade, que chegaram 260 vacinas, existe uma prioridade que são os que não vacinaram, né? Tem dos que não vacinaram, que às vezes não tem conhecimento, não estão nem aí, demora, né? Como a senhora acabou de citar, tem 2 anos e nunca procurou, né? Mas tem pessoas também que querem manter ali na linha. Qual a orientação que se dá para essas pessoas que às vezes estão insistentemente lá, no sentido de que ela vai hoje, não tem, ah, nós estamos dando prioridade para tal caso assim, assim, de uma forma organizada. A orientação para essa pessoa, de quanto em quanto tempo ela pode procurar, para de repente ela não ficar chateada, né, e sempre reclamando, e também não ficar provocando assim o próprio servidor, que fala, pô, essa pessoa de novo, essa pessoa de novo.
Assim, a gente até fica, nós também da administração, né, da gestão, ficamos bem chateados com essa situação, porque nós somos os primeiros que cobramos para que, né, que as pessoas
Mantém em
tomem a
dia.
vacina e tenham a vacina em dia. Porém, não é culpa nossa, né? Como o Oswaldo falou, vieram uma vacina, a vacina não foi aprovada pela Anvisa, essa vacina foi reprovada, né? Então, assim, antes reprovar uma vacina e não ser dada uma vacina de eficácia, do que tomar a vacina não ter eficácia achando que a criança está imunizada,
Exato.
né? Então a gente sabe o problema que a gente tem. Se tivesse passado, nós não saberíamos a situação que a gente está enfrentando hoje. A orientação é assim: até o final do mês vai chegar mais doses. Né? A gente acredita que dentro daí dos 2 meses já regulariza, porque agora eles já começaram a estar mandando, eles começaram a distribuição, chegaram as doses estão chegando na regional e a regional está fazendo essa redistribuição para os municípios. Chegaram essas 260 na sexta-feira, muito provavelmente até o final do mês ou comecinho do mês que vem, já chega uma nova remessa. E assim a gente vai regularizando a nossa situação.
Então, a essas mães que querem se manter de uma forma correta, é pedir para que vá no próximo mês, né?
Isso, mas assim, mesmo assim a gente pede que os pais vá até a unidade básica de saúde que tem a sala de vacina, porque foi o que eu falei. Eu não posso ficar segurando a vacina, esperando que a criança que não tem nenhuma dose, que vá. Porque às vezes nem vai.
Quem chegar vai tomar, né? Vamos dizer assim.
A gente deixa de atender. A gente pede assim, que as crianças que não tomaram nenhuma dose ainda, que os pais dão uma despertadinha aí e vá atrás da vacina.
Quem chegar, toma. Quem não chegar, que fica esperando a outra.
Né? Só que a gente tem que dar um puxãozinho de orelha naquele pai que ainda não levou.
Mas aí
né?
vai no interesse do cidadão também, né? Também não adianta a gente falar para o cidadão ir lá e ligar. Traz seu filho, pelo amor de Deus. Aqui. O cara tem que saber que a responsabilidade é dele também.
Os agentes comunitários de saúde também estão bem engajados, estão em cima, estão indo nas casas, estão pedindo, né, para aqueles que às vezes passam um pouquinho despercebido, que vá, que leve seus filhos até para tomar a vacina. Lembrando que nós temos 3 salas de vacina no município, né, IBC1, Teixeirinha, Posto Central e o Saúde da Mulher, que está com as vacinas das gestantes.
Mas nós temos um absurdo nesse país, onde a justiça é obrigada, a saúde tem que entrar na justiça para obrigar o pai a levar a criança a tomar a vacina de sarampo. Nós estamos com essa situação hoje no país. Então, quer dizer, isso é um absurdo. A obrigação, o pátrio poder é do pai e da mãe.
Mas já teve casos aqui em Bandeirantes, Oswaldo, não estou sendo antiética porque eu não vou falar nomes, só vou citar o caso, que foi detectado uma gestante com sífilis e a gente teve que ir atrás do Ministério Público para o parceiro estar se prevenindo também para não passar para a criança.
Uhum.
Então, assim, é uma situação que a gente acaba se deparando aí no dia a dia.
É, porque nós tivemos aí casos aqui no Paraná mesmo da Justiça que ir lá e obrigar a família a dar a vacina na criança. Então, aquele que chegar vai tomar. Agora, o pai que é responsável, a mãe, né, ou o responsável, né, que às vezes não é só pai e mãe, deve ir buscar. E falar em sarampo, como é que está a nossa aqui? Está dando essa vacina, a febre amarela, como é que está essa situação?
Só voltando um pouquinho, Oswaldo, na vacina da Penta, assim, lembrando que não é só o Posto Central, como eu falei, que tem essa vacina, né? E tem nas outras salas de vacina também. Nós também temos, Oswaldo, a DTP, que é aquela vacina que é o reforço da Penta, que ela é tomada com o primeiro reforço de 1 ano e o segundo reforço de 4 anos, tá? Essa vacina também está em falta, juntamente com a DTP acelular, que é das gestantes. Essas duas, segundo o Ministério da Saúde, segundo nossa regional, vai estar sendo regularizada agora final de janeiro. Essa vai estar regularizada até o final desse mês. Somente a Penta, que vai ser regularizada aos poucos, tá? Questão do sarampo e da febre amarela. O sarampo, continua, a gente pede para que todo mundo que tenha dúvida, né, de alguma coisa, está levando a carteirinha também na sala de vacina, no posto mais próximo. Todas as enfermeiras estão gabaritadas ali, são responsáveis, sabem ver a carteirinha. Questão da febre amarela, quem se vacinou uma vez na vida não precisa ser vacinado novamente. Quem tiver alguma dúvida, também levar a carteirinha na sala de vacina.
Eu moro na zona rural, que é, vamos dizer bem assim, é o público mais até atingido, né? Não lembro se eu tomei. Pode tomar?
Se tiver a carteirinha de vacina, levar na sala de vacina.
Mas
senão,
não tem, ele não lembra se tomou ou não.
Pode, dependendo da idade, pode tomar.
É, porque na verdade o cidadão está na zona rural e é onde nós temos aí a maior frequência disso, né, da febre amarela.
Como nós falamos anteriormente, Oswaldo, em 2009 foi feita uma campanha muito grande sobre febre amarela. Então, assim, por que a gente pede para estar procurando a sala de vacina ou até mesmo posto de saúde? Tem algumas pessoas que a gente consegue estar levantando esse cadastro para ver se tomou ou não tomou, né? Então, assim, por causa dessa campanha de 2009. Então, quase toda, uma faixa muito grande do nosso município, da população, está imune e já tomou essa vacina.
É, porque a
preocupação... Mas é bom ver se tomou ou se não tomou, porque tem que se prevenir, tem que se cuidar.
E a do sarampo continua também, né?
Do mesmo jeitinho.
Do mesmo jeito. Agora, secretária, o destaque, vamos falar assim, hoje, nós falando dessas vacinas, aquela coisa toda, e infelizmente a gente sabe que nem todo pai, nem toda mãe tem aquela preocupação de manter as vacinações em dia, o que é fundamental para que a criança possa, né? vivenciar a tranquilidade da vida. Agora, a gente está entrando num outro caso que, mais uma vez, há uma preocupação iminente. A situação não está boa, está grave, está bombando de casos de dengue na cidade, e a gente vê as pessoas, parece, não tomar consciência disso.
É, Oswaldo, é muito preocupante, né? É, algumas pessoas me param na rua e até, assim, às vezes cobra da gente, né? Fala, ah, tá do jeito que tá porque não tem agente de endemias, né?
De forma agressiva.
É, mas assim, a gente tem que lembrar que o agente de endemias, ele é um órgão fiscalizador.
É, ele, né? Não vai lá limpar sua casa,
ele,
né?
Ele passa, ele orienta, ele fiscaliza, ele, né, tá ali para tirar algumas dúvidas, mas é bem isso que você falou, Oswaldo, a responsabilidade de limpar dentro de casa, não deixar água parada, é da população, né? Então, assim, hoje nós nos encontramos assim, do dia 1º de janeiro até o dia 20, que é o dia de hoje, foram 200 casos suspeitos, quer dizer, notificados. Foram descartados 15 e confirmados 50. No nosso ano epidemiológico, começou em
agosto.
Isso, em agosto. Foram confirmados, por isso nós hoje podemos falar que nós estamos em epidemia de dengue, 104 casos de dengue.
É, porque até a semana passada seriam 95, né?
Eram 104.
É, já então estamos no estado de epidemia.
Já estamos em estado de epidemia confirmado, tá? E 50 casos, como eu falei, confirmado nesse mês de janeiro. Aí tem muitas pessoas que falam assim, ah, mas está desse jeito por causa do veneno. Cadê o veneno? Gente, o veneno, ele não previne. O veneno, ele é um bloqueio, tá? Então, o caso foi confirmado de dengue. Aí pegava-se o veneno, fazia o bloqueio e bloqueava, se não me engano, em torno de 6 a 9 quarteirões de onde foi notificado, feito o indivíduo reside. Mas o que que acontece? O Ministério da Saúde, né, acabou o veneno, aí o Ministério da Saúde foi fazer uma nova compra. Nessa nova compra foi detectado que o veneno Malathion é muito forte, tanto para a população, né, que está ali, que recebe esse veneno diretamente, quanto para quem está passando esse veneno. Então, o que que eles estão fazendo? Eles estão fazendo uma nova aquisição de um veneno mais fraco para a saúde da população, mas que acaba combatendo aí, faça o bloqueio dos casos do mosquito Aedes aegypti.
Bom, então...
Isso a nível nacional, tá, gente? Não é nível de Bandeirantes nem estado, é nacional.
Agora, o que é que vão dizer assim? Aquela pessoa vai perguntar aí, a gente tem que fazer o papel do advogado do diabo,
claro,
aqui. Ou de que seja que for. O que é que a secretaria está fazendo para tentar conter isso?
A Secretaria de Saúde, né, juntamente com a Prefeitura, está fazendo o PSS, que é a contratação, né, dos agentes de endemias de forma de caráter emergencial, lembrando que não iniciou agora, iniciou, né, até no final do ano passado, né, porque todos os trâmites, tudo certinho. Então, só também ressaltando que hoje é o último dia para estar se fazendo a inscrição na internet, né, no site, e também para entrega de documentação. E é assim, Oswaldo, nós temos hoje 480 inscritos, porém, só 150 levaram a documentação no setor de RH da Prefeitura. Aqueles que fizeram inscrição pelo site e não levarem a documentação no RH, vai ser desclassificado. Não conta como aptos para dentro dos critérios do PSS.
É porque na própria inscrição já diz isso, né?
Isso. Então, assim, então só reforçando, quem fizer a inscrição hoje tem que levar ainda hoje toda a documentação no setor de RH, tá?
Agora, há algum arrastão para tentar dar uma contida na dengue? Não há? O que é que está prevenido aí?
Então,
prevenido não, é. O que é que está preparado para os próximos dias aí?
Tendo a contratação dos agentes de endemia, Oswaldo, porque assim, só dá para se fazer arrastão se tiver pessoas para fazê-lo, né? E assim, o arrastão a gente depende de pessoal, porque não é uma coisa fácil de ser feita, tá? Mas nós já estamos programando, já deixando programado um arrastão, para assim que entrar, início de fevereiro, a gente já começar aí a pegar mais firme aí nessa questão da
fiscalização. Se a gente for esperar, saiu o teste seletivo.
Não tem teste seletivo, Oswaldo. Ó, até eu trouxe aqui a toda a programação para o pessoal ficar mais tranquilo. Então tá. Então até hoje tem 480 inscritos, 150 entregaram a documentação. Correndo tudo certinho, amanhã será publicado as inscrições, a homologação das inscrições, de todos aqueles que foram feitos e que estão aptos, tá? Dia 25 de janeiro é a classificação provisória. Do dia 27 ao dia 28, prazo de recurso, e dia 30, classificação final. No dia 3, a gente começa a chamar o pessoal para trabalhar.
Ah, bom.
Tá?
Mas aqui daqui a pouco não vamos chegar ao final do ano.
Não
estão contratados ainda.
Por isso que a gente fala que é contratação emergencial. É prazo determinado de 6 meses. Então, dia 3 já começa o chamamento. No máximo, até o final da semana, comecinho da outra, já, o pessoal já está na rua, já está trabalhando.
Ah, então, quantas vagas?
São 18 vagas. 18 vagas. Então, assim, até. Vamos colocar, até na segunda semana de fevereiro, a gente já vai estar com o pessoal na rua trabalhando e fazendo o arrastão.
Porque a gente fala assim, vai ter um teste seletivo. Então, até o teste seletivo, isso aí
é. É que esse é processo seletivo.
Esse é um processo seletivo.
Isso. Aí a gente está programando o concurso público para o cargo de endemias, né? Que tem esse prazo daí de 6 meses até a gente soltar, fazer toda a parte burocrática para estar sendo contratado por certinho, ser efetivado no quadro de servidores do município.
Eu acho que esse ano nem pode mais, pode.
A gente vai soltar antes, pode, e a gente está amparado pelo Ministério Público, está acompanhando também, né? Está tudo certinho, a gente está desde o ano passado. Então não é nada que a gente fez por agora. Então.
E a incidência do escorpião? A gente está vendo aqui a incidência de escorpião, cobra em alguns pontos da cidade, está tendo algum. O pessoal reclama aqui, até foto já mandaram de cobra aqui.
Não, notificações a gente está tendo, Oswaldo, lembrando que assim, que aonde tem barata, tem escorpião, aonde tem água parada, tem, às vezes tem lixo, e aonde tem lixo, tem barata, que vai o escorpião. Então assim, uma coisa, se você previne para uma coisa, você está prevenindo para outras coisas também. Então, é o que a gente sempre pede para o pessoal manter o quintal limpo, a água da vasilhinha do cachorro, a calha, tudo certinho, ainda mais essas chuvas que está dando, né, tem dia que chove, tem dia que não chove, 10, 15 minutinhos. Então, é isso que a gente pede para estar revendo aí a limpeza dos quintais.
O pessoal diz, como que eu vou proceder, quem tiver dengue confirmado, o que é que faz?
Quem tiver suspeita de dengue, né, vai até, hoje a gente tem duas formas, onde a população pode estar indo procurar o atendimento, que é o pronto-socorro, né, da Santa Casa. E nós também, Oswaldo, estamos com o centro de saúde, que é o antigo posto central. Né? Lá a gente está atendendo mais de 80 pessoas, 80 pacientes por dia. Não por causa da dengue, mas assim, rotineiramente. Então a gente já está com esse serviço também. Quem tiver com suspeita, achando que está com suspeita de dengue, vai até lá com dor no corpo, febre, né? Dor em articulações, vai até o centro de saúde, passa por uma consulta com o médico vai estar solicitando alguns exames, ou pode estar indo até a vigilância sanitária, faz a requisição do pedidinho do exame, não pede liberação para ninguém, com essa requisição vai até direito ao laboratório, faz o exame.
É, porque eu tenho um ouvinte que, sexta-feira, minha filha procurou pronto-socorro com suspeita de dengue, com febre, vômito, dores no corpo, e ela não foi atendida, teve que procurar um outro lugar. Não vai detalhar, mas foi ver o resultado e confirmou que ela está com dengue.
Isso.
Então, de repente, é que você falou pronto-socorro, né?
Isso, não é assim. Às vezes, esse outro lugar pode até ter sido o centro de saúde. Sim. Que eu estou falando agora. Lá a gente está com o médico todos os horários, tá? Mas também pode estar indo procurar o pronto-socorro, sim, tá? Porque no caso, assim, às vezes tem casos de dengue, que é um caso no início. Mas tem casos de dengue que já é um caso mais avançado, que realmente necessita do pronto-socorro.
Geralmente durante a semana, de segunda a sexta, mas até desafoga até mais o pronto-socorro.
Nosso atendimento lá, ele está das 7h30 da manhã até as 11h30, da 1h até 7h30 da noite. Né? Então, assim, isso de segunda a quinta e de segunda a sexta das 7h30 às 5h da tarde.
Bom, que está perguntando, eu já tomei a vacina da febre amarela, tem que tomar de novo? É uma dose só, né?
É uma dose só.
Sisnop, não tem retorno sobre fonoaudióloga, o que mais aqui? Endocrinologista, como é que está a situação, secretária?
A questão da fono, o Sisnop, na verdade, o Sisnop veio com o serviço de fonoaudiólogo, só que a gente tem que lembrar, esclarecer, que às vezes o pessoal acha que a gente não marca o retorno porque não quer, mas não é, a gente tem que seguir uma fila, né? Existe a fila do SUS que a gente tem que seguir, a gente não pode furar a fila, né? O Ministério Público está aí em cima de nós, não somente o Ministério Público, como outros órgãos também. Então a gente tenta seguir as coisas bem certinho. Questão da fono, veio, acho que se não me engano chegou até mim, 3 ou 4 casos que a fono pediu extracota. Extracota não pode ser pedido por nenhum profissional, nenhum profissional de serviço de saúde. Por quê? extracota é um dinheiro da prefeitura, não é nada pelo SUS. E nós temos as nossas fomos. O que que acontece? Uma está de licença de maternidade, né? E a outra está de atestado. Mas tem uns casos específicos, uns casos mais urgentes, que a gente já está alinhando, já está resolvendo e vai dar tudo certo.
É, porque diz aqui, ah, vai lá no posto central e manda para a saúde da mulher. Vai lá na saúde da mulher e manda para o posto central.
É, não, mas a gente já está resolvendo isso. Essa situação. É, foi uma situação atípica que aconteceu a questão da fono, justamente porque a nossa fono está de licença maternidade.
Endo também?
Né?
Oi? A endocrinologista também?
Endócrino tem uma quantia X, né, no SISNOP, que a gente trabalha em cima daquela quantidade X de consultas e a gente tem que seguir a fila do SUS.
Ah, tá.
Tá? Então... Até é bem importante falar, assim, que nós estamos também com urologista aqui no município, com mais ortopedia no município, com mais nutricionista no município, e tudo isso a gente segue a fila do SUS. Então, são mais consultas que veio aí para estar nos ajudando, nos auxiliando, seu Lino se sensibilizando, né, com a situação e com a fila, ele colocou aí mais esse atendimento para nos auxiliar. Esse mês, Oswaldo, o SISNOP, né, nós tivemos uma conversa com o SISNOP, nós conseguimos abrir mais 120 consultas de ortopedia. Então, assim, a gente está correndo atrás, a gente está batalhando para estar levando um atendimento de excelência a toda a população.
Tá, último dia hoje para inscrição.
Isso, último dia hoje para inscrição do PSS, lembrando que é um processo seletivo por prazo determinado de 6 meses, né? Muitas pessoas estão falando a respeito do curso, ah, mas está pedindo curso de endemias, não teve curso em Bandeirantes. Teve sim, há uns 4 anos atrás, teve curso para a gente de endemias. Tem curso online que você pode fazer para a gente de endemias na escola de saúde, no site, que dá para fazer até em casa, né? E é certificado, é reconhecido pelo MEC, tudo bonitinho. Então, assim, isso aí não é desculpa para não fazer o processo seletivo, né? Então, tem como fazer sim. Lembrando que fez inscrição no site, tem que levar todos os documentos na RH da prefeitura. Hoje é o último dia, tanto para inscrição no site quanto para a documentação. Aquele que fizer a inscrição e não levar a documentação será desclassificado.
Tá certo. E a dengue, vamos continuar batalhando aí para tentar diminuir essa situação, porque já nós estamos voltando há anos atrás aqui.
Não, a gente não vai deixar voltar, danado, não. Né? A gente pede mais uma vez que o pessoal tome conta aí da casa, né? Para não deixar a água parada. Oswaldo, bem rapidinho. Só contando algumas coisinhas boas que nós estamos fazendo no nosso município, que não é tudo coisa ruim, né? A gente tem que falar das coisas boas também. Então, ó, nós só trocamos o ônibus para hemodiálise, hoje o ônibus tem um ônibus com rampa adaptada, elevatória. Trocamos o nosso ônibus de Curitiba, trocamos o nosso ônibus de Londrina, trocamos o ônibus de Cornélia, aquele sanfonado não está indo mais, a gente fez uma manutenção no ônibus que nós já tínhamos, fizemos uma readequação, trocamos o ônibus de Cornélia. Os transplantes está aumentando, graças a Deus. Tivemos aumento de cirurgias eletivas com a parceria com o Hospital de Santa Mariana, Santa Alice. Estamos começando a fazer cirurgia de joelho, Oswaldo, que temos bastante fila, conseguimos. Bastante. Cirurgia de menisco, ligamento, né? Estamos começando a chamar o pessoal da fila, graças a Deus também. Estamos dando atendimento psicológico aos nossos funcionários, com psicóloga para atendimento aos funcionários do SUS, né, que lida com os problemas de vários pacientes, e a gente também está dando esse respaldo para os funcionários, as especialidades, como eu falei, e o centro de saúde, né, que foi um serviço agora novo que nós estamos implantando, começou em dezembro, né, nós estamos fazendo mais de 80 atendimentos por dia. E isso já teve um reflexo de diminuiu mais de 1.500 atendimentos do pronto-socorro da Santa Casa. Então, isso aí é bem bacana estar frisando. O paciente vai lá, não demora mais de 20 minutos para ser atendido e já está com seu problema resolvidinho.